UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, agora são 11 horas 17 minutos. Como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Lembrando que o Conexões traz sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E na pequena cidade histórica de Pedra Azul nasceu Paulo Hugo Moraes Sobrinho, mais conhecido pelo público por seu nome artístico, Paulinho Pedra Azul. Na década de 70, o cantor e compositor se mudou para São Paulo, onde gravou seu grande sucesso, Jardim da Fantasia. Na década seguinte, voltou a Minas, se instalando em Belo Horizonte. Ao todo, Paulinho Pedra Azul já gravou 25 discos, sendo a maioria deles independentes. Sua arte, entretanto, não é apenas musical, é também artista plástico e poeta, com mais de 17 livros escritos. Carregando em sua obra toda a sinceridade do interior mineiro, o artista comemora, em 2017, 35 anos de carreira na música. E para celebrar, o Museu de Arte da Pampulha apresenta neste domingo o show Paulinho Pedra Azul, 35 anos de carreira. E por isso hoje eu recebo o músico aqui no Conexões para conversar um pouquinho com a gente sobre a sua caminhada artística. Muito bom dia, Paulinho Pedra Azul. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Conexões.
Bom dia, Luiz. Prazer é todo meu. Muito obrigado por esse espaço aí. Né, estive aí algumas vezes na rádio tudo, e uma programação muito legal. Isso. Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês, com os ouvintes, lógico.
Prazer é nosso. Paulinho, vamos falar um pouquinho, né? 35 anos aí da sua carreira, 35 anos sua carreira começava, mas o início dela aí, o início da carreira artística, na verdade, não foi na música, não é isso, Paulinho? Gostaria que você contasse um pouco pra gente sua história aí nas artes.
É, eu sempre fui envolvido com arte, né? Desde quando eu comecei a estudar, a entrar novinho para as escolas, né? Que eu sempre me identificava mais com na hora das pinturas, na hora de fazer as artes e tal, no português era composição, né? Que é a redação hoje. Essas coisas assim, que ela é mais ligada em dissertações e tudo, e curiosidades, eu sempre estava ali junto, né? E veio a pintura veio primeiro, logicamente, porque eu desenhava muito bem. Uhum. Na escola, tinha as épocas das gregas, né? Que a gente coloria aquelas gregas e tal, eu sempre recebia uma nota muito alta. E marquei, assim, acho uma época lá, como um dos que teve a nota mais alta, pelo fato de combinar mais cores possíveis, né? Então, era assim, era super curioso, já gostava dessas coisas desde cedo. A música veio em seguida, logicamente, por intermédio do meu irmão, mais velho, Carlos, que sempre tocava o violãozinho dele lá e tal, e ele escondia o violão, ia lá, pegava, tocava, colocava no mesmo lugar, sem ninguém saber que eu estava tocando, que não podia pegar no violão dele, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a ficar curioso também, escutando ele cantar, depois veio... Ver as bandinhas que a gente formava, né, com a turma, com os amigos, com os colegas.
Isso.
Enfim, quer dizer, sempre estive perto dessa coisa da arte, da música, da pintura, da poesia. Essa curiosidade de escrever também, de ler. Adorava ler poesia, desde novinho que eu leio muito poesia, né. Enfim, é uma coisa que estava ligada mesmo, assim, desde pequeno.
Legal. E essa questão da música, da poesia, das artes plásticas, como é que elas estão conectadas aí também, Paulinho?
Elas se misturam sempre. Quando eu não estou pintando, porque a pintura é o oposto da música. A música tira a gente de casa. E a pintura, ela te prende em casa. Então, assim, às vezes eu passo por alguns dilemas. Eu tive vontade, a fim de pintar, mas eu tenho que ficar muito preso em casa, muito tempo. E o problema da tinta, né, a técnica que você está usando no momento ali, pode ser que você tenha que ficar pintando todos os dias. Então, eu fiz alguns anos sem pintar. Né? E como eu vivo de música mesmo, eu vivo de música, então eu tenho que investir mais na música, viajar mais, trabalhar mais, gravar, compor, enfim, fazer produções, né, para poder mostrar sempre um trabalho novo e tá sempre gravando, sempre compondo com vários parceiros. Uhum. Assim, várias músicas inéditas que eu tenho feito esse tempo todo, que eu fico também em casa e tudo, enfim. É sempre trabalhando, né, sempre trabalhando, mas as três coisas, elas se comunicam entre elas. Quando eu não estou pintando, eu jogo os discos, jogo as pinturas nas capas dos discos, né? Legal. Das capas do CD, como arte, como, uhum, como uma referência também, que eu estou ali também ligado na pintura.
Isso.
Mostrando também que eu tenho trabalhado com pintura também.
Enfim, né?
A poesia é uma letra de uma música, né? Então,
sim,
você está ali ligado o tempo todo nas três manifestações.
Legal. E pensando aí no seu nome artístico, né, Paulinho? Carregar o nome da sua cidade, Pedra Azul, é uma forma aí de levar um pedacinho dela sempre com você? Como é que suas raízes influenciam também na sua arte?
É, a gente, eu acho que todo o pessoal da nossa região são muito ligados, assim, né? Antigamente, assim, uns 40 anos atrás, até comentei isso um tempo aí, as pessoas tinham, de certa forma, receio de falar que era do Vale do Jequitinhonha, por ser uma referência de uma região pobre, muito pobre, uma região desprezada politicamente, enfim, era um desprezo total, existia, reinava, né, na nossa região, assim. Mas eu acho que o que veio realmente a melhorar, acho a sensibilidade de poucas pessoas dentro da política, que foram levando desenvolvimento para a região, e tendo a certeza que ali é uma região super cultural, não é? A qualidade da música, da poesia, do artesanato, da cachaça, da farinha, do queijo, requeijão, enfim, essas coisas o queijo de Pedra Azul foi tombado pelo patrimônio imaterial, o queijo de Cabacinha, que foi criado lá também, tudo, né? Então essas referências, quando vieram à tona, as pessoas começaram a perceber que a gente tinha esse valor muito grande, né? Esses valores artísticos e culturais, enfim. E aí começou a se valorizar mais. Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas têm mais orgulho de dizer assim, eu sou do Vale do Jequitinhonha, porque tem uma referência muito, muito interessante, muito grande, muito rica, né? No mundo inteiro, você vê que o mundo inteiro já está de olho, assim, na nossa cultura, e eu acho isso bacana, eu acho uma forma também da gente preservar isso, cuidar, né, e continuar sendo referência de cultura, né, em Minas Gerais, no Brasil, enfim.
Legal. E aí, Paulinho, Pedra Azul, né? São 25 discos aí, muito trabalho, né? Você sempre tem novidades aí pra gente, mas já que a gente tá falando dos 35 anos de carreira, pensando aí lá no início da trajetória, a gente não pode deixar de falar de Jardim da Fantasia, né? Que também é conhecida como Bem-te-vi, que ganhou o Brasil, na verdade, ganha o Brasil ainda, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa composição, o que te inspirou a escrever aí, sobre o que ela fala.
Olha, essa música, ela tem assim, ela tem várias histórias, né? A minha é uma história só, mas como a música a gente coloca no mundo e ela vira uma... Cada um interpreta da forma que acha, ou que ouviu falar e tal. Então tem, é cheio de mitos, assim, espalhados por aí, que é a música que eu fiz para uma noiva que eu tinha que morreu. Mas não existe nada disso. É a primeira namorada, talvez, tenha sido essa canção, né? Uma inspiração num momento difícil, talvez separando, namoro, uma coisa assim. E pintou essa música, tinha 17 para 18 anos, né? Então, mas essa música só tem vida, ela é toda cheia de vida. Mas as pessoas às vezes insistem em falar de morte, mas a gente tenta respeitar também, porque a música, ela pertence a todos, né? Assim, cada um se inspira no que achar interessante. Só espero que a música leve que a minha música leve lembranças boas e tudo, né? E é isso aí. É uma música assim que o Brasil todo canta essa música, todo lugar que eu chego. As pessoas comentam, olha, que legal, todo mundo está tocando na praia, na beira da praia, de costa a costa, todo mundo cantando Jardim da Fantasia e tudo. Então isso é bacana, a criançada adora, os mais velhos, enfim. Isso. Uma música super simples e tudo, né? Mas tem uma mensagem muito delicada, assim, tudo que as pessoas se identificam.
Legal. E a mais pedida nos shows, Paulinho?
Ah, se não tocar essa aí, não tem jeito. Tem que tocar, o Jardim da Fantasia tem que tocar. Porque, geralmente, como esse show, por exemplo, é 11 horas da manhã, no domingo, é um dia legal para ir muita gente nova, muita criança. Isso. Tenho certeza que vai muita gente nova também.
Vai a família toda, né?
Recebi até um recado aqui que estão esgotados os ingressos, que vai ter 50 ingressos no dia.
Ah, olha.
Né? Então, é bacana isso aí. Você vê que as pessoas também realmente continuam com esse amor grande pelo meu trabalho, por mim. Eu acho bacana isso, por isso. Isso que faz a gente continuar, sabe?
Com certeza. Ó, já tivemos até uma informação boa aí dos ingressos, né, Paulinho?
Pois é. O projeto é um sucesso. Né? Todos que se apresentam lá, tudo que acontece lá, porque é uma casa muito bonita, né? Um lugar muito interessante. É uma oportunidade também para as pessoas que não conhecem sair de lá também, rodar a Pampulha toda, para conhecer todo, né, esse patrimônio fantástico nosso, né?
Legal. E aí, dos 25 discos já gravados, tem algum aí que foi mais especial, que te marcou de uma forma diferente também, Paulinho Pedra Azul?
Eu, para mim, o que marca sempre é o primeiro disco. Isso aí eu acho que na carreira de todos os artistas, todas as pessoas que cantam, que compõem, né, os cantores, as cantoras, eu acho que o primeiro disco sempre é um disco que marca bastante. Né, eu estava reparando mais um pouco isso aí, porque o disco do Lou, tem um disco do Lou que é, além do Clube da Esquina, tem dois tênis na capa, o pessoal fala do disco do tênis. Então esse disco ficou famoso, o do Fagner é o Manera Frufru, o primeiro disco dele, o Djavan é o outro também, é um disco que tem uma sandália na capa, parece o primeiro disco dele, se não me engano. Então assim, o meu aqui é aquele que eu estou sentado debaixo de uma árvore, né, com o chapéu na cabeça e tal, enfim, esses primeiros discos sempre marcam a carreira da gente. É uma abertura, é onde você coloca tudo de você ali, naquele momento você tem que escolher um repertório que seja um pouco mais variado também, para as pessoas saber que você gosta de jazz, que você gosta de choro, que você gosta de shot, de baião, né, desde que a música passe uma mensagem bonita. Eu achei isso aí. Então, o primeiro disco foi o disco que mais marcou. Uns outros marcaram também algumas histórias e tudo, né? Mas o que mais marcou realmente foi o primeiro, foi o Jardim da Fantasia.
Legal. E como você já disse, né, nesses 35 anos, muitas parcerias, né? Tempo aí de muitas parcerias, muitos encontros aconteceram. Gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
Outro dia eu escutei o Paulo César Pinheiro, esse fantástico letrista, esse cara fantástico, falando que ele é o compositor mais promíscuo da música popular brasileira, de tantos compositores que ele tem, tantos parceiros, né? Que ele tem. Eu acho que eu tô igual a ele. Eu acho que eu tô chegando aí nos 100 parceiros. E acho isso muito interessante. Eu também tô com a mania de sempre publicar uma poesia no Facebook. Todo dia eu posto uma, duas, três poesias, assim. De uma certa forma, é falando do sentimento anterior, do sentimento de ontem, né? Revelando a cada dia o que vai acontecendo na minha vida, né? E como graças a Deus acontece 99% de coisas boas, eu fico feliz e criei a coragem de expressar aquilo ali, né, no Facebook. E os amigos gostam quando um curte, fala, essa aí é minha e tal, eu vou lá e coloco o nome dele. Antes dele fazer a música, essa aí eu entrego pra ele, eu falo, é pra você. Ah, e assim, manda pra mim depois. E me surpreende muito com a qualidade musical desses meus parceiros. Eu fico feliz de estar produzindo com eles, todos.
Pô, que bacana. E pensando aí na sua obra literária também, né? 17 livros, na verdade é um assunto para uma outra entrevista até, né, Paulinho?
Pois é, foram 4 livros infantis, de poesia infantil, infantis e os outros de poesia adulta. Que eu acredito que seja infantil também, que eu escrevo quase da mesma forma de um para o outro, mas com leveza, tanto para um lado quanto para o outro. Então, são esses 17 livros e um livrinho que eu escrevi numa oportunidade que eu tive em Havana, em Cuba. Fiquei 14 dias lá e fiz um diário, chama Diário Habaneiro, Pequeno Diário em Cuba.
Legal.
Delírio Habaneiro, Pequeno Diário em Cuba. Então foi uma experiência também fantástica para mim, conhecer um povo tão parecido com a gente, tão bacana, foi uma experiência fantástica. Enfim, eu acho que escrever, eu acho que registrar os momentos para as pessoas lá na frente ajudar a gente a relembrar do que nós passamos, né?
Legal. Paulinho Pedra Azul, muito obrigada pela participação. Parabéns aí pelos 35 anos de carreira, que venham muitos outros, né? E conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, viu, Paulinho?
Obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho aí, pelo programa, para todos vocês. Um abraço grande para todos aí da rádio, todos os ouvintes. E dizer que se encheu lá e esgotou qualquer coisa assim, para não ficar triste não, porque isso é sinal que é de alegria.
Justamente.
Mas eu vou estar preparando o segundo semestre mais um disco para comemorar. Ainda os 35 anos, até o final do mês, com outro disco. E aí vou lançar um disco num teatro maior também, assim, para receber as pessoas, como a gente faz sempre, todo ano.
Bacana. Oportunidade não vai faltar, né, Paulinho?
De forma nenhuma.
Então tá certo. Muito obrigado, um bom dia.
Obrigado, um bom dia para vocês.
Um ótimo show amanhã também.
Obrigado.
Um abraço.
Um abraço a vocês também, obrigado.
Tchau, tchau. Tá aí, acabamos de conversar com o artista Paulinho Pedra Azul sobre seus 35 anos de carreira na música. Para celebrar a data, o Museu de Arte da Pampulha apresenta neste domingo. Eu falei amanhã, mas é no domingo, tá bom? Dia 7, 11 horas da manhã, o show Paulinho Pedra Azul, 35 anos de carreira. O museu fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 16.585, na Pampulha, ali na Lagoa mesmo, tá? Os ingressos podem ser adquiridos na loja Acústica CDs, que fica lá na Fernandes Tourinho, número 300. No Funcionários ou no próprio museu. Na verdade, né, o Paulinho Pedra Azul já falou aí pra gente, ó, que os ingressos foram esgotados, mas vão distribuir até 50 ingressos lá no dia, então tem uma chance ainda de você conseguir acompanhar. Então nem adianta ir lá na loja, não. Vai direto lá no museu no dia, tá? Vai com antecedência para conseguir garantir o seu lugar no show de 35 anos em comemoração aos 35 anos de carreira de Paulinho Pedra Azul. Informações, vou deixar um telefone, 3277-7946, 3277-7946. Por aqui, 11 horas 31 minutos, não podemos encerrar essa entrevista de outra forma, né? Assim, é uma produção, é uma obra muito vasta de Paulinho Pedra Azul, mas como ele mesmo disse, né, tem uma música aí que é quase patrimônio já, né, de nós mineiros também, que é Jardim da Fantasia. E ela que a gente vai ouvir, ela que a gente vai encerrar. E fica aí também de convite para o show de domingo, tá bom? Então vamos lá, todo mundo cantando junto.
Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.